Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no programa.
Olha, eu que agradeço. Essa lei era muito esperada, então fiquei muito feliz. Logicamente, dá para ver pelo astronauta aí que esse é um assunto que me interessa muito. Eu trabalho nesse setor há muito tempo e vínhamos já desenvolvendo isso desde antes do meu tempo no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Passou por todo esse período. Eu tive a felicidade de ser o relator aqui, né? Então, muito feliz.
Pois é, explica para a gente o que é exatamente essa Lei Geral do Espaço.
Olha, as atividades espaciais, elas compreendem uma série de ações em setores diferentes, né? Começando pelo lado internacional. Toda vez que você coloca qualquer artefato, qualquer coisa, um satélite no espaço, você está sujeito a regulamentos, sujeito a leis que são para coordenar esse espaço internacional, né? E o Brasil é signatário, junto com a ONU, de diversos desses tratados, e faltava regulamentação aqui no Brasil. Então, essa lei, ela traz essa regulamentação, que é muito importante por esse ponto de vista. Outro ponto de vista é o desenvolvimento dos negócios no Brasil. Então, a possibilidade de mercado do setor espacial é muito grande. Isso vai favorecer muitas empresas nacionais a produzirem nota fiscal e emprego no Brasil, tanto no desenvolvimento de sistemas para o espaço, quanto na utilização desses sistemas, né, para a agricultura, para tantas outras, a gente chama de aplicações do espaço. Então, são quatro áreas, basicamente. Uma, veículos lançadores. Duas, satélite. Três, infraestrutura de lançamento. Quatro, toda a parte de aplicações do espaço. Então, tudo isso aí é contemplado dentro disso. Além disso, essa lei, ela separa as atividades, vamos dizer assim, as responsabilidades do setor militar, do setor civil. O que é importante, porque quando você fala de espaço, ele sempre tem essa dualidade e que algumas vezes confundida internacionalmente pode trazer embargos e problemas para o país. Então, quando você faz essa separação, é muito importante também. O espaço, ele é estratégico, é um elemento de defesa e isso é cuidado pelo comando da aeronáutica, né? Do qual eu também sou tenente-coronel. Então, estou bem dentro do contexto. E do lado civil, né, coordenado pela Agência Espacial Brasileira agora, pela lei, como agência reguladora, ela é uma autarquia ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas ela não tinha as ferramentas de agência reguladora. Agora ela vai ter as ferramentas de agência reguladora e para que a gente tenha aplicações com efetivo comercial no Brasil, por exemplo, usar o Centro de Lançamento de Alcântara para lançar foguetes e satélites de outros países, para que a gente tenha recursos, né, para o nosso programa espacial, a gente precisa ter uma lei como essa estabelecida para dar segurança jurídica e institucional para todos. E isso vai permitir também o desenvolvimento, inclusive, de centros de lançamento privados no Brasil.
E de que forma que essas atividades espaciais, senador, elas interferem na nossa rotina, no nosso dia a dia?
O tempo todo. Exemplo, aqui, em cima da mesa, né? Não foi por isso que eu deixei aqui, mas só para servir de exemplo. Comunicações aqui que a gente está recebendo através do celular são via satélite, né? Quando você fala de agricultura, você quer ter uma agricultura, como o Brasil tem uma agricultura muito eficiente e muito sustentável, nós precisamos ter a utilização o mais eficiente na mesma quantidade de terreno. Para isso, a utilização de satélites, por exemplo, para verificação da saúde das plantas, do próprio terreno, e assim por diante, controle de meteorologia, tudo isso feito também por elementos do espaço, né, com satélites. Barragens, que é uma aplicação interessante, barragens, o Brasil tem mais de 5 mil barragens. E essas barragens precisam ser revisitadas, vamos dizer assim, o tempo todo para evitar acidentes, que a gente sabe que são problemáticos demais. Uma das possibilidades são radares de abertura sintética carregados por satélites que conseguem essa verificação. Quer impedir desmatamento, por exemplo? Porque uma coisa é você passar um satélite com espectro visual e você ver onde foi desmatado, mas aí a gente arrombado, que lá já teve desmatamento. A gente quer evitar que tenha desmatamento. Para isso, se usar um radar de abertura sintética, por exemplo, ele consegue verificar dentro dos canopis a movimentação embaixo. Ou seja, quando o pessoal começa a limpar para começar a cortar as árvores grandes, a gente já percebe, já pode mandar as tropas de solo lá para bloquear esses criminosos. Ou seja, tem muitas aplicações, né? Então, que vai de agricultura, segurança pública, meio ambiente, comunicações, como eu falei, a defesa, tem todo tipo de aplicação. Aí vem no dia a dia, né? Satélite, quem usa, por exemplo, mapa hoje em dia para navegar? Ninguém mais, mapa de papel. Você usa GPS, são satélites, né? Constelação de satélites. É, internet, a gente quer colocar a internet no meio da Amazônia. Satélite, a gente tem o SGDC, um satélite nosso, né? Do Brasil, operado pelo Brasil. E esse satélite nos fornece, aí, através de programas como o Ministério das Comunicações, a possibilidade de conectar 50 mil pontos do lado civil e 30% dele é do lado militar, na banda X, na banda KU. A banda K é na parte do o K é na parte da civil. Ou seja, isso aí nos dá muita amplitude e a gente precisa ter o desenvolvimento, né, dos sistemas e as aplicações aqui. Fora pesquisa e outras coisas que estão também no dia a dia, acabam vindo aqui para o dia a dia. Se a gente for falar de voo espacial, isso aí multiplica.
Senador, e qual é a importância de... acredito que essa lei também regule as atividades espaciais. Qual a importância de regular esse setor? Assim como a IA, a gente pode fazer uma comparação que ela também pode ser usada para o bem e para o mal, a atividade espacial precisa ter um certo controle, como é que é isso?
Precisa, é importante que se tenha esse controle, nós não podemos permitir, por exemplo, lançamentos aleatórios ou lançamentos não programados ou feitos de forma não conhecida, vamos dizer assim, tanto da agência espacial como do comando aeronáutico, não é um fato muito comum. Mas é importante que a gente tenha esse controle. É importante também que a gente possa regular para saber que tipo de lançamento que você pode fazer, com que tipo de equipamento, voltado para onde, vai ocupar qual espaço, né, qual slot, vamos dizer assim, no espaço como satélite, o que é permitido, o que não é permitido como carga útil. É importante que você tenha também o controle desses materiais, são materiais sensíveis, quando você fala de explosivos, combustíveis, etc., são materiais sensíveis. Então, é necessário uma regulação de forma que tudo isso seja feito dentro da lei, mas sem, igual a inteligência artificial, sem restringir o desenvolvimento do setor. Então, para a criação de empresas, um ecossistema de produção e pesquisa no Brasil, no setor, extremamente importante. Como eu falei ali, você pode, por exemplo, criar uma empresa para desenvolver subsistemas ou sistemas de satélites. Bom, a gente precisa ter isso no Brasil. Isso tá dentro desse contexto também, é permitido. Eu quero desenvolver foguetes, que é um pouco mais restrito, porque um foguete pode ser um míssil também, certo? É um pouco mais restrito, um pouco mais vigiado, vamos dizer assim, de mais risco, mas também é permitido pelo setor privado, de novo, para produzir empregos no país, para produzir soberania do país, a gente precisa ter isso. Eu quero trabalhar com o lançamento em si, né? A infraestrutura do centro de lançamento, como produção de oxigênio ou hidrogênio em alguns dos casos, ou qualquer outro tipo de sistema que eu vou utilizar durante o lançamento, também eu posso ter empresas trabalhando com isso. Eu quero usar satélites para criar um aplicativo que vai no celular de todo mundo para fazer navegação ou qualquer outro tipo de utilização também. Ou seja, com isso a gente abre um mercado enorme. E os brasileiros, né, vamos dizer assim, as nossas empresas, startups, são muito criativas. A gente precisa ajudar essas empresas a se desenvolverem no Brasil. Essa lei, especificamente, ela não trata mais detalhadamente de fomento, né, do fomento às startups do setor. Mas ela abre perspectivas para que isso seja feito. Já existem elementos ou ferramentas que a gente tem no próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, através da FINEP, CNPq, Embrapi, ou fora do Ministério, na BDI, para o BNDES, etc., que podem apoiar o desenvolvimento das empresas de tecnologia. O parque, atualmente, ele é muito concentrado na região ali de São José dos Campos, onde o parque aeroespacial está concentrado ali. Do meu ponto de vista, embora, obviamente, eu tenha uma visão do Estado de São Paulo, eu sou representante do Estado de São Paulo aqui, mas pensando em Brasil, é importante que a gente tenha o estabelecimento de centros ou de focos de criação de empresas, seja de aplicações de espaço ou desenvolvimento de sistemas, em outros lugares do Brasil também. Com isso, a gente aumenta, primeiro, a capacidade do Brasil de fazer esses sistemas, de construir, desenhar, construir, operar esses sistemas, mas também gera recursos nesses locais, né? O que é importante, o Brasil é muito, muito diverso, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir trazer aí muito mais vantagem na utilização da lei, na utilização das oportunidades do espaço e também é por isso que eu criei uma frente também.
Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado.